Caralho, velho. Porra. Odeio gravar de noite, bicho.
Ah, velho, relaxa. O Zé do Sofazinho não vai puxar seu pé, não, velho.
Quem, rapaz?
Ah, velho, você não conhece a história do famoso Zé do Sofazinho?
Zé do Salgadinho? Que porra é essa, cara?
Não, velho, Zé do Sofazinho, velho.
Zé do Sofazinho?
É, você não se lembra? Apareceu em todos os noticiários.
Caralho, não quero saber dessa porra, não. Eu já tô aqui todo cagado, bicho. Não, deixa.
Ele era um podcaster que nem você, só que mais estabanado.
É.
Uma noite ele tava editando o programa e aconteceu uma coisa.
Ah, já sei. Esqueceu de botar a trilha. Acontece.
Não.
É, esqueceu os e-mails?
Não.
Já sei. Não fez a intro. Puta, isso é foda, cara.
Não! Ele perdeu os ouvidos!
Caralho!
Com o fato, ele correu pela rua e foi atropelado por um ônibus. E no cemitério, os seus sócios o demitiram. Agora, toda quinta-noite, ele vem pra atordoar os podcasters. Existem 3 sinais da sua presença. Primeiro, delay na conversa.
Delay na conversa?
Depois, o microfone falha.
Sério?
O fim, ele aparece na conversa e fala...
Podcasters malditos!
Pelos poderes do sofá! Eu tenho uma força! Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado e estou aqui com meu amigo de sempre!
Reinaldo Siqueira! E aí? Eu vou.
Cagado mais que nunca, né, cara? Cagado.
Cara, eu tô aqui por obrigação. Eu já falei isso, vou repetir. Cara, se não. Cara.
Eu chamei minha mãe pra aqui, cara.
Porra, eu chamei minha noiva, tá aqui do meu lado, cara. Mas. Essa porra desse. Cara. Sabe quando você sente, assim, o seu rim contrair? Quando você tem muito medo? Eu estou sentindo isso agora, cara.
Inferno, cara. Certo, e também com a gente o clássico, o Super Magal.
LP Magal, que não chamou a mãe dele pra participar desse programa, diferente de...
Também com a gente aqui hoje, 2 super cariocas. Olha aí, o homem que sobe no monte para falar com espíritos.
Sou Nicolas Queiroz, fui dono de uma comunidade de arquivos sobrenaturais que hoje deve ter se tornado uma comunidade fantasma, provavelmente. Mas faço podcast também, Clacast, que fala sobre cinema, games e outros assuntos culturais ou não.
Também o cara mais doido que eu já conversei aqui, pelo via afogado no sofá. Cara completamente insano.
Juliana, eu sou o Murilo Abud, também conhecido como Jandou, e eu tenho uma dúvida sobre fantasmas. Espero tirar essa dúvida hoje. Né? O fantasma do Michael Jackson é preto ou branco?
Reinaldo, qual o tema de hoje?
Bom, eu já dei uma dica, né, que eu disse que eu tava cagado pra cacete, e o tema de hoje vamos falar sobre espíritos, né, e... Bom, é isso aí, cara.
É, o Magal se calou, né, só deixa pra piadinha e ficou quieto.
Curta aí o nosso cagaço, porque se eu sair é porque eu fui me limpar.
Então é isso, vamos, que o mundo tá acabando!
Antes de começar o programa, eu queria saber se quando a gente morre, a gente preserva nossas características, os nossos fantasmas preservam nossas características físicas e mentais. Por exemplo, se você morre um retardado, você vai ser um fantasma retardado, sabe? Você vai chegar pra pessoa, aparecer no meio da rua, gritar e desaparecer pra ela? Ou se você nasce sem. Se você nasce sem perna, você vai ser um fantasma que, porra, se arrasta? Então, caralho.
Bom, é aquilo. O espírito, ele é meio que um resultado de uma evolução que vem cerca de centenas e milhares de anos. E, assim, os espíritos dos humanos, eles... Isso eu tô dando uma explicação, claro, dentro do espiritismo. Eles não surgiram hoje. Então, ele tem aquela carga que já vai sendo construída durante séculos e séculos, milênios. Então, normalmente, quando alguém morre, ela preserva, assim, suas características, porém, isso é uma coisa muito passageira. Assim, ela morre, e tudo depende da circunstância da morte dela, porque cada caso é um caso. Por exemplo, o suicida, normalmente, quando ele morre, ele não aceita a morte dele de cara, apesar dele procurar a morte. Então, o suicida, quase sempre, quando morre, tá da mesma forma quando tava vivo. Isso que eu digo assim, quando tá vivo ali naquele instante, sabe? No exato instante da morte. Ou seja, se ele se enforcou, com certeza ele vai estar com o pescoço bem comprimido, se ele tomou...
Caralho, peraí. Calma, tu tá me dizendo que o espírito do David Carradine tá com um pau na mão até hoje?
Não, aí que tá, eu falei, isso assim que a pessoa morre.
Então, mas... ele morreu fazendo asfixia alterótica? Tá com...
O espírito dele acontece isso assim quando ele morre, mas com o passar do tempo, isso vai sendo deixado de lado. À medida que ele vai entendendo que ele morreu, que ele aceita isso, e que ele começa a evoluir, espiritualmente falando, isso vai sendo alterado e ele vai começando a tomar uma forma mais padrão, assim dizendo.
Então ele vai soltando o pinto aos poucos. Entendi.
I see dead people.
Muito bom, Nick, sua explicação dos fantasmas. não precisava, porque a pergunta foi só galhofada mesmo, mas obrigado, né?
Certo.
Tá bom, né?
Não acredito em fantasmas, nem espíritos.
Se tem um estudo de parapsicologia, né? Eu acho que algumas vezes me parece meio tendencionado, sacou? O cara, a princípio, ele adere ao espiritismo para posteriormente estudar psicologia com base espírita. E se você pegar isso e fazer a mesma coisa com o cristianismo, você vai encontrar uma base cristã na psicologia, entendeu?
Gabriel, tu já chegou a ler algum livro do Kardec? Nem que seja uma sinopse, sei lá.
Não, eu não leio. Quando for adaptado para o cinema, eu vejo.
Como eu falei aquela hora com vocês, o Kardec, ele era um cientista. Então, os livros dele não são religiosos. Os livros dele são científicos. Ele usa o método cartesiano de pesquisa e metodologia científica, sabe?
Você tá me dizendo, então, que a base do espiritismo, a base mesmo ali, o alicerce, é puramente científico?
O livro Kardec é todo em pergunta e resposta. Não tem nada, tipo assim... como eu digo, escrito em textos, de explicação dele. O Kardec, ele entrevistava espíritos, mas da seguinte forma. Ele começou a ver os fenômenos em que pessoas recebiam espíritos. Então ele procurava médiums de regiões diferentes que não haviam o menor contato entre si, pedia para o espírito que viesse em um deles aparecer em outro médium, no outro lugar, dia tal. Aí ele fazia as mesmas perguntas e ele ia vendo se havia compatibilidade entre essas perguntas. E isso ele fazia, às vezes, viajando para outros países, para outras regiões. E, claro, teve muitas perguntas que não houveram e ele, então, considerou falsas. Ele achou que era charlatanismo do médium. E assim ele foi fazendo o método até chegar ao que é o livro dos espíritos. Que é um livro totalmente de perguntas e respostas que ele faz aos espíritos e os espíritos vão respondendo a ele.
Ah, Nico. Negócio, você vai me desculpar, velho, mas eu não acho que isso aí seja ciência não, cara.
É que nem ufologia, né? Existem livros e mais livros falando sobre ufologia, mas é muito difícil de você pegar ali e conseguir provar para as pessoas. Existe gente que tem relato, assim como no próprio Espiritismo tem gente que tem relatos em relação a espíritos, mas fica meio complicado, né? Você governar isso. Assim.
Sabe qual é o problema de você não poder provar os espíritos? É o mesmo problema, por exemplo, você não poder provar que Deus existe, porque você não pode submeter esse tipo de ideia a um método científico baseado no empirismo. Hoje em dia a ciência procura provar coisas na base do empirismo, ou seja, na base do teste. Você faz um teste, é como o Nicolas falou, reproduz ele inúmeras vezes, se puder e for confirmado, você confirma. Quando se trata dessas ideias espirituais, você não pode submeter isso ao processo, ao método científico, entendeu? De você ter uma questão, aí depois procurar comprovação, blá 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 blá, nada disso dá pra ser feito. E aí não dá pra comprovar.
Magal, só, desculpa interromper, é só assim, esse lance da ciência dos testes é a ciência exata. Mesmo a ciência biológica, em certos pontos na qual isso acontece, não é a ciência exata. As ciências na qual isso não acontece são normalmente as ciências humanas, por exemplo. Onde há teorias sociais, teorias econômicas, entende? O espiritismo é como se ele fosse uma teoria espírita, assim dizendo.
Esse é o entendimento que eu tenho. Então, ele com uma pesquisa que ele fez de campo, né, uma teoria que ele tinha, foi pesquisando os seus próprios métodos, um pouco da, se utilizando um pouco da ciência, ele deu uma interpretação de textos considerados sagrados, né, bíblicos, e assim ele fundou a sua ideia do espiritismo, né, kardecista.
Uhum.
É, agora, se o espiritismo é uma ciência, não creio que seja uma ciência.
Né? Não, é uma ciência teórica.
Não
é uma ciência exata, assim.
Não acho que
existem
é uma
ciência. Existem diversas formas de ciência, mas ele não é uma ciência exata, é diferente. Ele consegue obter resultados de acordo com os testes teóricos.
Mas eu acho que a ciência que estuda, né, não só o espiritismo, mas toda a parte paranormal que a gente vai, é a parte de psicologia, pô. Agora, falando na visão cristã, né, existem duas teorias para definir o que acontece quando uma pessoa morre. A primeira teoria é baseada no seguinte. A pessoa ela tem um caminho baseado nas suas obras na Terra. Se ela for uma pessoa boa, ela já vai para o céu. Se ela for uma pessoa ruim, ela já vai para o inferno. Né? Digamos que um traficante vai direto para o inferno, enquanto um religioso vai direto para o céu. Existe uma segunda corrente, que eu acho que é a mais precisa, a mais correta, que diz que existe um lugar, um plano, né? Não se tem um nome para esse plano, uns chamam de lugar de refrigério, os católicos chamam de limbo, né? Enfim, não se tem um nome definido para esse lugar, onde todo mundo que morre, não importa se você é uma pessoa boa, ruim, um traficante, um religioso, enfim, você vai para esse lugar. Quando houver o dia do julgamento final que está em Apocalipse, todas as pessoas que estão vivas na Terra naquele dia, né, vão ser julgadas, e quem morreu vai voltar, né, a vida, vai voltar à Terra para ser todo julgado de uma forma única, num dia só. Ô, então Gendor, não há um pré-julgamento. Oi?
Sabe qual é a merda disso? Vamos lá, 8 bilhões de pessoas que já cruzaram a humanidade, 20 minutos cada julgamento. Puta, vai ser uma fila do caralho, hein?
Não vai ser pessoa por pessoa, né, Magal? Nós não sabemos como vai ser. Ou alguns dizem que vai ser instantâneo. Tipo assim, chegou o dia do juízo final, quem está salvo, né, quem é uma pessoa boa, vai direto pro céu. Começou o julgamento, ela vai direto pro céu. Né? E as pessoas ruins vão passar por uma reflexão, né, ou por algum momento, né, algum fenômeno que elas vão entender o porquê que elas não estão subindo para o céu, porquê que elas vão passar a tormenta na Terra e logo depois para o inferno. Essa é a segunda corrente em relação ao que acontece quando a pessoa morre, né?
Eu conheci o Gabriel também conheceu. Ele lê muito, é um cara que lê muito. Então, eu não sei se eu duvido ou não do que ele falava, mas... Bom, ele começou a estudar essa questão da viagem astral, sabe? E... foi conhecendo pessoas que também estudam isso e tal, e ele conheceu um rapaz que tem até um site sobre viagem astral, e ele grava uns programas em áudio falando sobre os espíritos, sobre as diferentes dimensões, que eu acredito que ele seja espírita, né?
Depende, tem muitas religiões que realizam viagem astral também. Na verdade, o espiritismo não preza viagem astral até é a parte do espiritismo, pra ser sincero.
Bom, mas numa dessas definições que ele dava, ele uma vez falou que não é certo esse negócio de anjos e demônios, e inferno e céu, sabe? Ele diz que existem várias camadas de dimensões, digamos assim, e cada espírito, dependendo da sua frequência de não sei o quê, que eu não me lembro o nome agora, isso, da vibração, atinge tal dimensão e você vai ser enviado para tal dimensão, entendeu? A dimensão que as pessoas mais conhecem, assim, que é mais normal para os seres humanos, né, digamos assim, seria o que ele chama de umbral. Umbral que certas pessoas famosas também citaram, né, esse nome. E ele diz que... Por que é o mais conhecido? Porque a vibração de uma pessoa que não presenciou... Não experimentou, digamos... Vou botar assim, a morte, né? Ele não tem capacidade, entre aspas, para atingir certo estado de vibração para ir para uma camada mais elevada, digamos assim. Então ele fica no caso dele, que faz viagem astral, né? Não digo que é certo ou que é errado, se existe aqui, não. Só tô dizendo o que o cara falou, então Por favor, não me apedreje, certo?
eu acho ótimo essa parada de vibração, que é a parada mais explicar qualquer coisa. Ah, o som se propaga no ar. É, vibração. O espírito, ele tá enxergando. Não, porque tá vibrando na mesma frequência.
É a virose da física, né?
Ele até tem as obsessões por causa disso. Por que que a pessoa tem os espíritos... Porque ele tem vários tipos de espíritos. Ele chama de obsessor, os amparadores, os... tem uns 4 ou 5 que eu não vou me lembrar o nome agora. Mas no caso dos obsessores, eles conseguem... Eles não conseguem contato com você, certo? A menos que você consiga atingir uma vibração que seja igual ou aproximada à vibração que o espírito se encontra naquele momento. Então, tendo essa mesma vibração, o espírito e você, no caso, consegue ter aquele contato, entendeu? É por isso que algumas pessoas veem espíritos, as pessoas não, porque diz ele que depende da vibração em que a pessoa se encontra e tal. E que você pode treinar isso ou não, entendeu? Tem várias coisinhas. É até bacana, cara, o que o cara fala, assim. Eu não digo se é certo ou não, mas... Ele fala coisas bem bacanas, até.
Uma parada aí que eu não acredito de jeito nenhum, que eu acho que tem explicações científicas completamente racionais sobre, é experiência de quase-morte. Eu não acredito nisso. Eu não acho que não tem nada demais. E tem explicações.
Também. Experiência de quase-morte?
É, cara...
Tipo, o cara...
Cada caso é um caso, né, cara? Tem caso que é bizarro, cara. Tem casos que eu cheguei a presenciar lá no centro que pessoas, assim, que não eram católicas, que não eram, desculpa, espíritas, que foram frequentar o centro espírita depois de ter acontecido uma experiência. Até teve um caso que eu lembro de um homem que era ateu, e ele falou que quando ele teve uma parada cardíaca, ele saiu do corpo dele, aquela coisa clássica, né?
Uhum.
E que ele foi até... Ele andou pelo hospital, e ele... Quando voltou, ele descreveu tudo o que estava nesses locais que ele passou. Ele até falou de uma carteira que estava debaixo de um banco que caiu no momento que ele estava passando e que uma pessoa tinha perdido. E realmente depois acharam a carteira e comprovaram que era da pessoa lá que ele viu cair.
E até a televisão...
O cara estava em coma. O cara estava em coma. Como ele podia ver isso? Tipo,
uhum. Então,
tava
com medo, cara. Esse ponto, eu queria entrar nesse ponto rapidinho, Reinaldo, que eu li a matéria sobre... experiência de quase morte especificamente, e eles fizeram esse tipo de teste, porque eles acham, os cientistas que pesquisam isso, acham bizarro o fato dos caras conseguirem ver as paradas, sabe, fora do corpo. E eles fizeram teste...
Ah, eu já li essa matéria.
Então, colocando, tipo, plaquinhas pra cima, que as pessoas só poderiam ler
se elas estivessem
no teto, sacou?
Uhum.
E aí, as pessoas, na sala de operações, eles espalharam em várias... passaram por experiência de quase-morte, disseram que tiveram o corpo projetado, mas não conseguiram ver as paradinhas das placas. Aí, o que eu acredito seja a explicação para a experiência de quase-morte. Né? No momento que você morre, o cérebro, o sistema nervoso fica maluco, né? E começa a liberar todo tipo de neurotransmissor, e você começa a ter várias sensações, mesmo não estando necessariamente acordado. Como num sonho, por exemplo.
Será que alguém aqui, velho, já teve alguma experiência nesse campo espiritual? Porque eu, pessoalmente, nunca tive.
Vou fazer uma pergunta. Possessão demoníaca pode ser considerada fantasma?
Meu Deus!
Bom, tá, eu acho que tá no plano espiritual, né?
Porque eu já vi pessoas possuídas por demônios.
E como é que...
Eu também já vi, hein? Eu também já vi.
Meu irmão, eu caguei 3 quilos. Meu irmão, eu caguei.
Ele cagou na balança, quilos. Cara.
É, ele tá.
Caraca.
Conta aí a história, conta aí.
Conta aí, cara.
Então, a mais engraçada, assim, a que eu mais conto, assim, pra galera quando o pessoal pergunta, né? Ah, lá na igreja que você vai, tem pessoas que caem demoniadas, possessão demoníaca. Eu sempre conto a história. Tem uma vez que eu sentei numa. Marquei bancada lá pra assistir o culto. Aí sentou uma garota que ela já é conhecida por cair várias vezes, né? Por Você é possuída várias vezes por um demônio.
Meu Deus.
Cara, todo mundo...
uma igreja, ela tem que cair.
Todo mundo tinha um cagaço daquela garota. Que falava que ela era que ela foi satanista, fez pacto, aí tava tentando desfazer o pacto. Era uma história assim, cara. Como eu sou um cagaço em relação a essas coisas, nem sei porque que eu tô aqui falando essa coisa no podcast, né? Nem sei porque eu tô gravando. Depois vou sonhar.
Nem eu.
Vou sonhar,
eu tô obrigado, eu tô aqui obrigado.
Se eu sonhar com essa merda à noite, a culpa é de vocês, né? Então, eu comecei, cara, a botar a mão na cabeça assim, fazer um feito e falar, pelo amor de Deus, Deus, se tu tá me ouvindo, deixa essa garota quieta aí. Ela assiste o culto, bate palma, fica quietinha.
É o que, sentou do seu lado, foi?
Sentou do meu lado. E sentou um grupo que acompanhava ela pra não deixar ela cair, né?
Uhum.
Caraca, ela, tinha só pra segurar ela.
Tinha uns duas ou três pessoas, inclusive um cara lá. Meu, aí a garota começou a fechar a mão.
Ah, meu Deus.
Cerrar o punho.
E tu aí fechar o anel, né?
Eu fechei o anel e o olho, maluco. Quando eu fechei o olho, eu não percebi, mas o cara que tava com ela deixou a mochila dele do meu lado. E ele queria que eu pegasse uma camisa pra ele, um pano que tava ali na mochila. Ah, cara, ele bateu no meu ombro. Mas ele deu um tapa, assim, porrada no meu ombro.
Pá!
Meu irmão, pulei na hora da cadeira. Eu tremi assim, ai meu Deus do céu. Aí ele olhou
aqui. O pastor virou pra tu, né? Achando que tu também tava possuído.
Não, já pensou, cara? Não, mas o pastor não viu, não. Aí ele olhou assim, pô, tu pode pegar a mochila aí pra mim, cara? Aí eu, tá. Aí eu peguei, não, tem um pano aí branco, pode pegar pra mim? Tá bom. Mas tipo assim, com o cabelo todo em pé, sabe?
Nessa hora, o rim deu aquela contraída, né?
Sério, eu não sei como eu me caguei. Eu acho que eu já tava vazio quando eu entrei. Se eu tivesse um pouquinho assim com aquela vontade de ir, trancou, mano. Trancou mesmo. Com senha, cadeado assim, ó. Você olha.
Nem elétron passa.
Nem passa nada, meu. Passa vento. Vácuo, não passava nada, meu.
E aí, bateu... a guria baixou aí do seu lado ou não?
Oi?
A guria chegou, claro, a bater do seu lado?
Ao que? Não ouvi que deu leque.
A guria ficou maluca lá do seu lado ou só foi o cara pedindo?
Não, cara. Só cerrou o cu e ficou... e passou. O cara foi lá e passou.
Ela cerrou o cu.
Foi só um espírito que passou por esse caminho, sabe?
Não,
só
uma... ela cerrou... Não,
diferença.
Pô, peraí. Ela cerrou o punho e foi possuída por uma moto.
Essa é a minha imitação de alguma pessoa nesse estado, né? E teve um outro caso que eu já vi um espírito que curou a ressaca de um cara.
Porra!
Cara. Tem um colega meu, que eu não vou citar o nome aqui.
Ah, tem esse tema de ressaca, é brabo mesmo.
Ele chegou na escola de ressaca de manhã. Uma dor de cabeça do caraca. Ele falou que só ia por causa das aulas de biologia, que o professor não pode. Se faltasse, ela... Era melhor você nem ir mais na escola se faltasse, o cara não corre. Ele tava lá, meu, com uma ressaca. Tinha uma garota lá na escola que todo mundo conhecia ela por ela ser macumbeira. Desculpa o termo, se acharem ofensivo, enfim. Ela era macumbeira.
Quem faz macumba é macumbeiro, pô.
Ela era
executor, executor de trabalhos espirituais a fim de causar lesões. Não, né? Pelo amor de Deus.
Prossiga.
Ela falava que a mãe e pai dela era mãe e pai de santo, né? Cara, uma vez, esse cara, ele morrendo de dor de cabeça, viu essa garota baixada, sentada assim no chão. Aí ele,
ô fulano, peraí.
Oi.
Se o pai dela é pai de santo e a mãe também, então ela é irmã de santo?
Filha de santo, né?
Filha de santo.
Filha de santo.
Aí,
não, peraí. Pera, se a mãe dele é mãe de santo e o pai dele é pai de santo,
ela é
irmã de santo.
Ela é irmã de santo.
Trapalhões, hein? Trapalhões.
Ela é o santo. Ela é o santo.
É o santo.
Cara, pelo amor de Deus, agora que eu entendi a parada. O cara foi ver se ela tava bem. O fulano. Agora eu tô. Ai. Cabeça baixada. Ô fulano, você tá bem? Cara, de repente a garota levantou a cabeça. Meu, ele deu um pique. ele falou que a ressaca curou na hora. Ele foi lá onde a gente tava. O Murilo, Murilo, Murilo sou eu, tá? Murilo, não sabe o que aconteceu, cara. Não sabe, cara. Meu, o que foi, cara? O que foi? Meu, a outra tá lá, cara. Pegou santo, meu. Ela tá lá rindo, cara. Tá lá gargalhando. Pegou santo, mandou correr. Pô, tava de ressaca, curou na hora, meu. Sei o quê? Agora eu não sei se a garota se é, foi uma coisa boa ou ruim, né? Bom, porque te curou da ressaca. Ruim que agora tá endemoniada lá, né? Vamos correr.
É, pô, minha mãe, ela via muito isso quando ela era adolescente, né, cara? Então. Bom, ela teve uma época que ela morou numa casa, né? Morava ela, o meu tio Flávio, que é irmão dela, e o meu avô, né? E quando meu avô saía pra trabalhar, cara, ela começava a ver uns espíritos dentro da casa, mano. Isso é muito bizarro, assim. E, bom, ela sabia que era espírito, né? Porque só morava ela, meu avô e meu tio. Então, qualquer outra pessoa que tivesse na casa, assim, andando, né? Ela, porra. E de noite ela ouvia gente chamando o nome dela, cara. E cara, era muito bizarro, assim. Ela chegou ao ápice, antes dela se mudar, de quando meu avô saía de casa, ela e meu tio ficavam do lado de fora da casa até meu avô voltar do trabalho, cara. Ela ficava, sei lá, sentada na varanda, sabe? Pra não ver nada, assim. Porque ela disse que via muita coisa dentro daquela casa que ela se cagava de medo, cara. E quando eu morava também, quando eu nasci, eu não sei se era coisa de criança ou se realmente eu via, mas... Bom, eu tinha um amiguinho, olha aí, quando eu era criança, que eu morava em Paulo Afonso, eu morava na casa de Paulo Afonso.
Caraca, o iluminado, né, conversando com o seu dedo assim, né?
Meu Deus, para com isso. Aí eu tinha um amiguinho e tal, eu sempre conversava com ele, sempre que, sei lá, meu pai ou minha mãe entrava no quarto, eu tava conversando sozinho, assim, sabe, dizendo, ah, olha meu amiguinho e tal, brincando com ele, olha aí, pai. E quando a gente foi se mudar, eu sempre andava com esse menininho, né, e tal, mesmo, sei lá, no parque, eu falava com esse menininho e tudo. E aí quando a gente se mudou, cara, da casa, que a gente tava saindo, entrou no carro pra ir pra outra casa, eu parei de falar, né, com esse amiguinho meu, e aí meu pai perguntou, ué, meu pai já tava acostumado, achava que era, né, da minha cabeça, ah, amigo imaginário e tal. Ué, cadê seu amiguinho e tal? Aí eu, gente, meu pai, você não viu ele se despedindo da gente não? Ele ficou na casa dele. Olha isso, cara, eu não sei se era coisa
caraca,
da minha cabeça.
Caraca, que bizarro, velho.
Ou se era realmente algo... Velho, eu... Cara... eu tenho um cagaço por causa disso. Eu não quero voltar a ver essas paradas não, entendeu? E tá aí, cara. Até hoje, depois disso, eu não me lembro de ver nada assim. E espero que permaneça desse jeito, cara. Por favor. Porque minha mãe via muito essas coisas quando era adolescente. E, cara, meu tio... Teve uma vez que ele tava dormindo nessa mesma casa, né? E aí, estavam falando, ô Flávio, porque meu avô, tem Flávio e tem meu tio Rodrigo também, né? Ô Flávio. E aí ele fingindo que não tava ouvindo, né, e tal. Ficou lá, sabe, se enrolou e botou o lençol assim na orelha. Aí ele, Flávio. E aí, ele, toda noite era isso, toda noite ele escutava uma voz de uma mulher chamando o nome dele, assim. E aí teve uma vez que ele resolveu responder, cara, olha só que maluco. Ele falou...
Não, pera aí. Eu vou ligar a luz aqui. Eu vejo sair do meu quarto.
Ele tá falou... Comendo, que é isso? Por que você fica me chamando toda noite e tal? Um negócio assim, né? Aí a mulher falou... Você tem que me ajudar e tal. Eu queria que você fizesse tal coisa assim. Porque, sei lá, meu pai... Aconteceu isso com meu pai, que era... Sabe? Eu sei que a mulher que falava com ele... Queria que ele fizesse alguma coisa, porque alguém da família dela era relacionado com alguém da nossa família, sacou? Assim, um negócio desse nível, assim. Aí ele foi e fez o que essa mulher pediu, né? Eu não sei o que foi agora. E aí parou de falar com ele, cara. Parou. Depois que ele fez isso, nunca mais ele ouviu essa mulher chamando o nome dele. Olha só que bizarro isso, cara.
Cara, a primeira história assim, que eu vou te contar não aconteceu comigo, mas é uma das histórias que me dão muito arrepio até hoje, cara.
Ah, meu Deus.
Foi o seguinte, eu tenho uma amiga minha que foi minha professora de biologia quando criança e que, tipo, ela dava aula na escola que minha mãe é diretora. E essa escola fica em Bangu e tal, uma zona de risco, conhecida como faixa de Gaza também, da Zona Oeste.
Essas coisas de escola e criança rindo dá um cagaço medonho, bicho.
Ah. E essa professora, que eu não vou citar nome, é claro, ela é médium. Ela é médium há muitos anos, ela vê, ela fala, ela escuta, Só não sei se ela chega a incorporar, mas eu sei que ela consegue se comunicar, né? E no dia anterior, que ela, assim, tipo, o dia anterior, digamos que era domingo. Na segunda-feira ela foi dar aula. No domingo, uma das alunas dela morreu. Ela foi violentada e foi jogada numa linha do trem na Zona Oeste.
Caraca.
Foi uma morte muito, muito chocante. Só que aquilo, tipo, no dia seguinte ninguém sabia ainda da morte. Aí de manhã cedo foi ter a aula e tudo mais. E minha mãe ficou sabendo que a garota tinha morrido. Aí minha mãe ia falar com os professores dela, né, pra... Mas claro, após as aulas, né, pra tentar falar com eles, tipo, acalmar e eles passarem a mensagem aos alunos, certo?
Uhum.
Quando minha mãe soube, já tava rolando a primeira aula, que era de ciência, e que essa garota, no caso, estaria. Aí minha mãe tá lá esperando a aula acabar, que minha mãe é diretora de escola, pra falar com a professora, justamente a médium. E, de repente, ela entra, assim, na sala da direção, falando... Vou inventar um nome aqui pra garota, tipo, era, sei lá, Júlia. Aí ela fala assim, ó... A Júlia está de castigo, que não sei o que, não sei o que lá, vai tomar uma advertência de respeitar minha palavra, que não sei o que. Minha mãe congelou na hora, né? Aí perguntou, mas o que que houve? Eu subi para dar aula e a Júlia estava lá no final da sala, sentada na dela. E durante a... Como é que fala? Chamada, ela não respondeu.
Caraca.
Eu resolvi ignorar. Tudo bem. E durante a aula, eu reparei que ela levantava e andava pelas carteiras... Olhando pros amigos dela e não me respondia.
Ah, puta, para com isso.
E eu falei pra ela sair de sala na hora e vir aqui embaixo. E ela saiu da sala, só que eu não vi mais ela.
Ah, aí caralho.
Falou com ela. Cara. O que aconteceu foi o seguinte. Ela faleceu ontem. Ela foi violentada. Ela era esposa de namorada de um traficante.
Aqui, bebei uma água, já
vou. Provavelmente ela veio aqui então visitar por... Porque essa garota, ela tinha muitos problemas. Ela era esposa de um traficante, ela só tinha 11 anos de idade. Pra ter noção, né?
11 anos de idade?
Foi violentada. É, cara, isso é muito comum nas favelas de Rio de Janeiro. Uma garota novinha assim virar namorada de traficante. E ela foi violentada e o único lugar que ela tinha uma espécie de um apego era a escola, porque ela era muito apegada com a minha mãe, que era diretora, com as professoras. E que em casa ela também era maltratada, tinha uma série de coisas, e por isso ela ficou vagando pela escola durante um tempo, sabe? E essa médium via. E ela viu a primeira vez antes mesmo de saber que ela tinha morrido, sabe?
Cara, eu acho mais bizarro pros alunos que estavam na aula, né? Porque a
mulher tava gritando, cara.
Que não tava
e,
lá,
tipo,
né?
Ela teve que dar uma desculpa muito farrapada, né? De que ela tava delirando, que ela passou mal, que não sei o quê. Porque os alunos, depois, quando souberam que ela morreu, acharam que a professora tinha visto, e começaram a falar, a professora é macumbeira, a professora não sei o que. Essa história era assim, é uma história bizarra. Agora, o que aconteceu comigo, cara, tem assim, tem uma que aconteceu agora em janeiro, quando eu fui pra São Paulo. Eu fui ficar em São Paulo uns tempos, e eu fiquei numa casa que mora minha cunhada e uma amiga dela, e essa amiga tava muito carregada, assim, dizendo, tava com vários problemas. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foram várias pessoas ao redor dela, já começou por isso, e eu não sabia que ela tinha algum problema nem nada. Então, quando você entra assim, num lugar e você não sabe de nada, você vê várias pessoas, você acha que são pessoas. Você não acha que sejam espíritos.
Sério?
E tá, ela saiu. Assim? Eu vi sair junto com ela. Quando ela voltou sozinha e tudo mais. Aí, mais tarde, meu irmão me falou sobre isso. Não, ela tá passando... Meu irmão é médium, ele trabalha anos já em centros espíritas. Ele recebe entidades. Ele então é bem mais entendido do assunto do que eu. Ele falou assim pra mim, tipo... Olha, ela tem vários problemas, que não sei o que, que ela tá querendo suicidar, ela tá se afundando em alcoolismo. E por isso estariam aqueles obsessores ao redor dela. Ele falou, você chegou a ver alguma coisa? Eu falei, não, a primeira coisa que eu percebi foi que tinha várias pessoas ao redor dela. Aí ele falou, então, na verdade não tinha. Você tá vendo agora, mas não é...
Meu Deus, são pessoas... meu Deus, Nick.
Nico,
porra,
oi.
Você viu espíritos?
Vi, cara.
Caralho.
Mas eu tô desenvolvendo minha mediunidade, cara.
Pera aí, é sério, velho? Você viu várias pessoas?
Sério, cara, sério. Não tô brincando com isso.
E não eram pessoas?
Não, cara, não eram.
Caralho, velho, isso é muito sinistro, velho.
Aí pior, que quando eu fui dormir nesse dia, eu fui dormir na sala, né? Porque não tinha lugar lá pra mim. Aí, e quando eu fui dormir, eu comecei a ouvir passos pela casa. Você nunca sabia que tava geral dormindo. Então o que eu fiz? Foi abrir meu olhinho, né? Aquele rabo de olho, sabe? Com todo o cuidado do mundo. E, cara, tinha umas 5 pessoas, mais ou menos, ali na sala, me olhando, cara.
Caralho, puta que pare.
Sabe o que eu fiz na hora? O que que tu faria, cara?
Eu?
Pô, você já tá ouvindo.
Saia correndo, acendia a luz, chutava todo mundo, sei lá.
Eu fiz, cara, foi virar pro lado, me cobrir todo e rezar, cara. Foi a única coisa que me veio na cabeça. E deu certo, que depois eu olhei de novo e já não tava mais. Mas o que que eu fiz? Eu levantei, criei coragem, acendi a luz e fui dormir de luz acesa.
Meu Deus. Ô, Nicolas, a sua família não. A sua família não, não é tipo a família do Reinaldo que tem caso de esquizofrenia, não, né?
Não, cara, não tem não.
Eu, uma vez, né, eu dormindo, assim, pequeno, sei lá, 12 anos, por aí, eu tinha muito medo do Chuck, né, cara, e eu tinha, quando passava propaganda na televisão do filme do Chuck, eu ficava aterrorizado, mudava de canal, rapidão, assim, pra não ver a propaganda, e aí um dia, eu acordei, à noite, 3 horas da manhã, assim, com a televisão ligada do quarto de minha tia, só que nessa época minha tia não estava lá, minha tia estava no Rio de Janeiro, e a televisão estava ligada sem ninguém ligar, porque minha avó não ia ligar, e meu avô não ia ligar, que eram as pessoas que estavam lá, e estava ligada no choque, cara, velho, você não tem noção não, velho, sabe, mão na cabeça, que não sabe o que é que faz? E eu botava a mão na cabeça e falava, caraca, mas eu preciso desligar isso.
Aí você porque... falava, aqui vai começar, né? Não?
Bem, ele contou essa história aí, eu me lembrei de um fato, meu. Ó, fiquei até arrepiado de ter lembrado.
Ah, meu Deus, não, essas coisas... Ah,
vai, fala aí.
Eu, antigamente, quando eu tinha 11, 12 anos, tinha aqui em casa... Aquela antiga DirecTV, né? Aí, eu tava passando... Assim, direto de canal, assim... Ah, não quero ver... Não tava nem pro guia, nada disso... Só tava passando, assim... Muito rápido de canal... De repente, parou num canal... Chamado Mundo... E apareceu uma imagem... Uma mensagem... Tipo uma mensagem de TV por assinatura, né? Assim, embaixo da TV, escrito... Esse canal está bom, me recuso a trocar de canal. E não trocava de canal.
Meu Deus! Que isso?
Meu irmão, eu desliguei. Fui correndo lá pro quarto, botei um joelho no chão, comecei a orar. Tio, a mulher, tira, expulsa, sai! Seja lá quem for aí, tira, não quero saber. Sai.
Eu tenho muita trauma com... Muito trauma com... com aparelhos e fantasmas, porque já aconteceu algo muito zoado comigo, velho. Uma vez eu liguei o computador, olhei pra trás, e aí do nada começou a reproduzir o último episódio do Death Note. Eu fiquei assim, nossa, eu vou morrer? Será que... Sacou? Olha que merda.
Eu já vi também uma história de um primo meu, eu não vi, eu não sei se ele tava de zoação com a minha cara, só que ele falou muito sério. Eu dava pra perceber. Meu primo, assim, dá pra perceber quando ele tá mentindo, quando ele tá falando sério, né? Ele falou que uma vez ele tava jogando Diablo no computador e ouvindo Marilyn Manson.
Caraca, ele tá todo errado.
Cara,
né?
Tá.
Ele tava todo errado.
Madrugada ele do Satã aí, velho.
Aí o que acontece? Ele tinha uma mesinha, e de noite, ele tinha uma mesinha. Ele não, nunca acreditou nessas coisas. Ele falou que passou a acreditar nesse dia. Ele tinha uma mesinha que ficava assim, bem pequenininha ela, ficava assim, abaixo do rack dele, onde ele guardava os controles do PlayStation dele. E em cima, no rack, uma altura, vamos botar assim, de meio metro, ele botou o videogame e botou uma tesoura, que ele tava cortando um negócio de poster lá que tinha colado. Poster de rock também, né? Iron Maiden, Kiss, né? Que ele gostava muito dessas bandas. Ele falou pra mim que chegou um certo momento, numa música do Marilyn Manson, não lembro qual, que ele soltou um agudo, a tesoura caiu da mesa, rodou e caiu de ponta cravada na mesinha, nessa mesinha dos controles. Ele falou que, cara, ele falou que a partir daquele dia ele começou a acreditar nessas paradas. Parou de ouvir Marilyn Manson, o Diablo continuou a jogar, mas parou de ouvir Marilyn Manson, Botou até música gospel, cara, no computador, que não tinha.
Quer dizer, olha que coisa engraçada. A gravidade agindo e negros vertendo, né?
Exato, porque o cara, o Merlin só deu um agudo, pode ter tremido, né? E aí.
Porra, ele tava ouvindo um som, então, gigante, né, cara?
Quantos decibéis?
Não, cara, eu tava ouvindo no computador, cara. Se não era caixinha de som, era fone, cara. Ele falou que tava jogando Diablo no computador e ouvindo o Merlin Manson. Aí quando ele soltou um agudo, ele olhou pro lado. Ele ouviu um barulho, olhou pro lado. Quando ele olhou pro lado, ele viu a tesoura caindo do nada. Ele falou que não dava, porque ela tava um pouquinho afastada da borda. Uhum. Ela caindo, ela como se tivesse sido empurrada, rodando e cravando na mesinha.
Caraca.
Tanto que quando aconteceu isso depois, eu vi ele tirando os posters dele, as músicas dele já não eram mais... Assim, não tirou todo rock, não parou de ouvir rock, mas já não via mais Marilyn Manson,
ele
aquelas
parou,
bandas de black...
Começou a ouvir Rodox, né? Rodox daquele Rodolfo.
Todo mundo conhece o jogo Fatal Frame, de tirar fotos de fantasmas, né? Aquelas coisas saudáveis, asiáticas. E eu tenho uma mania de marcar com meus amigos, de jogar jogos meio perturbadores, como Silent Hill, Resident Evil, Fatal Frame, sendo que não é jogar normal assim, vamos lá de tarde tomar refrigerante e jogar não. É marcar meia-noite na casa de um e virar a noite jogando. Normalmente um fica com detonado e o outro vai jogando, entendeu? Até pra poder achar todos os cantos secretos. Não, mas deixa eu explicar. É porque assim, a gente gosta de zerar normalmente com todos os secretos, entendeu? E tudo mais. E Fatal Frame é aquilo, cara. Fantasma passa uma fração de segundo. Você tem que saber onde o fantasma vai aparecer, e mesmo você sabendo, tu vai tomar susto, não tem jeito. Entende?
Uhum.
Aí beleza. Aí, cara, a gente tá jogando na casa desse meu amigo. Tava eu e ele, e litros de Coca-Cola e nuggets espalhados pelo quarto. Aquela coisa bem gorda, né? Aquele sabá gordo. E a gente jogando, cara. Exatamente, cara. Aí por isso que hoje eu tô fazendo dieta, né? Mas enfim. Aí ficou aquela coisa, aquele clima pesado, ambiente escuro. E cada fantasma que vinha era mais susto, mais medo, cagaço do caralho. Chega uma hora que a gente falou, pô, cara, a gente tava tipo uma sala assim dentro do jogo, né? Vamos descontrair, vamos, sei lá, tipo, tirar foto das paradas da sala, vamos fingir que a gente é fotógrafo, sabe? Vamos, só pra relaxar um pouco. Caraca, fingir que a gente é fotógrafo. E o que aconteceu? Eu fui fazer fotografia anos depois, mas enfim. Acontece que tem um quarto no jogo que tem umas bonequinhas. Não sei se alguém já passou por essa parte. E a gente foi te fotografar uma bonequinha que era bonitinha, cara. Que tinha uma roupinha pretinha, assim, não sei o que, o cabelo preto caindo sobre o rosto. Cara, quando a gente tirou foto da boneca, a porra da boneca virou pra câmera e os olhos ficaram vermelhos. Foi um olhar pra cara do outro gelado e falar: desliga essa porra agora.
Vai lá, machão.
E dormir quietinho. Que? Caralho, agora. Cara. Aí, é sério, cara. Eu falo dessa parada com esse meu amigo assim numa roda de amigos hoje em dia. Tem que ver, cara. O braço arrepia. É incrível, cara. É incrível, cara. Traumatizado. Nunca consegui zerar esse jogo depois daquela bonequinha, cara. Sério, assim, falando não parece, mas na hora, naquela ambiência, naqueles litros de Coca-Cola que já foram consumidos.
Eu sei que seu cérebro não fica tá tenso. Funcionando, não é só metade.
Tu olha a porra da bonequinha, tipo, virar a cara assim pra câmera e dá tipo um meio que um rápido close, sabe? O olho dela fica vermelho. Caraca, cara, aquilo ali foi bizarro, cara.
O programa não acabou, nós estamos na leitura de e-mails do episódio de trauma. Se alguém quiser enviar um e-mail pra gente, Reinaldo, como é que ele faz?
Você pode enviar um e-mail pra gente pra contato... é pra contato @afogadosnosofá.com. E aí, já viu, né? Você vai mandar e-mail, a gente vai ler o seu e-mail, a gente vai te sacanear, você vai rir muito, todos vão sair felizes, olha só.
A gente não vai pagar seus e-mails, né, Reinaldo?
Porra, cara, mas... Foi sem querer, As pessoas entenderam, ninguém reclamou.
Magal, e se alguém quiser conversar com a gente no Twitter?
Bom, aí... primeiro você compra bagunçar. Eu não vou bagunçar, ai, não. Não. Fala sério. Putz, não vou bagunçar. Fala sério. Se você quiser conversar com a gente no Twitter, que você acessa o nosso Twitter, que é twitter.com/afogadonosofá. Eu vou falar a verdade pra vocês. Nunca entrei nesse Twitter, velho. Caguei foda.
Eu tô sempre lá, tô sempre lá.
É um ponto da puta, cara.
Pois é. Magal é aquele sócio que vai na empresa só pra pegar o dinheiro.
Exato.
É, a gente também tem nosso Facebook, né? O facebook.com/afogadosofá, é isso?
Exatamente.
É, também tem nossas atrações em vídeo, né? Que você pode assinar nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/afogadosofá. Você tem lá o Games no Sofá com meu querido amigo Reinaldo e o Cinema no Sofá que ninguém vê. Olha aí. Comigo. É, a gente teve muitos e-mails essa semana, né, Renan?
Exatamente, tivemos muitos e-mails essa semana. Assim como na semana passada. A diferença é que dessa semana eu não apaguei nada.
Caraca, puta que pariu. Tá bom, e você vê que todos os ouvintes que tiveram os e-mails apagados, eles sumiram, né? A gente também apagou eles.
Porra, cara, o bom é isso, né? Eles entenderam a mensagem e não reclamaram.
Fica pra quem entendeu, né? Quem sacou aí, pode deixar nos comentários o que vocês entenderam sobre essa conversa. É... Primeiro e-mail da noite, Reinaldo.
O primeiro e-mail da noite veio do Carlos Alessandro Nascimento, vulgo. Adivinha? Quem será? Quem Logan. Será?
Logan.
Logan, exatamente. Ele chega aqui. Olá, compadres. Aqui é o Logan. E apesar do meu nome não ser Logan. Olha só que coisa... Né? Isso que é... Caralho. Como vão?
Ele assistiu o X-Men Origins, ficou apaixonado pelo Hugh Jackman, falou, Deus na frente, meu nome vai ser Logan.
Pois é. É... Que horrível, cara. Cara... Bom, vamos aqui. Como vão? Bom, só tenho a dizer que estão fazendo um ótimo trabalho. Continue assim. Obrigado. E também tenho uma pergunta. Quem aí de vocês é o mais velho? Porque eu imagino que seja o Gordo mais velho, o Magal, o cara do meio, e o Reinaldo mais novo.
Olha aí.
Ah, meu Deus.
Quem é o mais velho? Quem é o mais novo? Olha aí.
Mas às vezes fico em dúvidas sobre isso, porque o Reinaldo é o único que tem namorada e tal. E aí?
Reinaldo é o único que tem namorado porque ele é o único que tem vida social, né, cara? Ele é o único cara que conversa na rua. Eu e o Magal, a gente tá na merda, né, velho?
É, eu tenho que falar uma coisa aqui, velho. Não adicione o Reinaldo MSN, porque o Reinaldo conversa demais, velho. Você tá 3 da manhã assistindo um filme e o Reinaldo chega pra falar, olha, tu viu a lua hoje? Como tá bonita, rapaz.
Que exagero, miserável.
Não, porque o Reinaldo é um cara corajoso, ele é um cara que realiza, entendeu? Se eu e o Magal a gente queixasse as meninas, talvez elas até ficassem com a gente, olha aí.
Não, não, a minha tática é outra. Eu jogo com a minha sedução, mordendo o lábio e... Peito cabeludo, exatamente.
Não, mas vocês falam assim como se eu fosse realmente o mais novo, né?
Mas
você é o mais novo.
Eu sou não, cara.
Não, mas você nasceu em que mês?
Em julho.
Em julho?
Isso.
Então você é o mais novo, sim.
Porra, questão de 2 meses, Gabriel. Vá tomar no cu.
De um mês, que eu nasci em
junho. É o mais novo.
E na verdade eu que sou o cara do meio, então, né? Sou o cara do meio, sou descontraído, sou host. Mas eu sou descontraído via Skype. Olha aí, eu sou o rei do Skype. Devaneio! Reinaldo, o Logan também mandou uma pergunta aí, né?
Isso, sim. Ele mandou, ele falou assim. Quer dizer, ele falou.
Resume a pergunta dele, cara.
Ele perguntou se esses programas. Não, peraí, não foi isso que ele perguntou, não.
Caralho, Reinaldo.
É só o dedo dos episódios, vocês não esclare... Ah, sim, ele falou que o seguinte: ele falou que não foram esclarecidos. O trauma do Magal de anteontem, que ele falou na introdução, anteontem eu tive um trauma e tal, e o do gordo no ônibus.
Sabe o que eu acho bom? Sabe o que eu acho ótimo? É que as pessoas, elas estão tão acostumadas com a internet, que elas pararam de ler as coisas.
Não, então, cara, não começa.
Eu acho que ninguém...
Logan, cala a boca, Magal. Logan, depois eu que falo pra caralho, filho da puta. Logan, calma, cara. Ainda tem a parte 2 ainda aí, e isso foi...
Oxi, tá viajando, cara!
Puxa, que viajando com você, Gabriel? Você que tá maluco.
É verdade, você falou a parada correta, é que eu tô lendo outra parada aqui, vai lá.
Ah, meu Deus, velho.
Gente, velho. Caralho, cagou pros e-mails, né?
Ah, caralho, é isso aí, velho. Afogado no sofá é, porra, concentração.
Isso aí é.
Bom, então, meu amigo, espere. Espere aí até a parte 2, porque você entenderá.
Até a gente decidiu lançar essa merda, porque a gente sempre posterga as partes 2.
É, imagino que o Reinaldo deve ter perdido tudo isso, deve ter apagado tudo, e a gente nunca vai lançar a parte 2.
Ah, eu tenho guardado aqui, não se preocupe não, Magal faz backup.
Eu vou ler aqui o e-mail do Corbiliano, que assim como o Logan aí, é um ouvinte super participativo, né? Gente boníssima aí.
Cara, eu li esse e-mail do Corbiliano, cara. Eu não consegui parar de rir, velho.
O que tem, cara?
Sei lá, o cara fala pra caralho e, sabe, arrudeia e dá no óbvio, assim. Porra, cara, tem parte 1? Porque claro que vai ter parte 2, amigo.
Não foi isso que ele perguntou, seu maluco. Ele tá perguntando se a gente gravou um episódio enorme, dividido em parte 1 e parte 2, ou se a gente gravou parte 1 e agora a gente vai gravar parte 2 ainda, sacou?
Ah, olha aí, eu que sou burro. Eu que sou
o Corbiliano. O Corbiliano é uma pessoa coerente. Olha a cara dele de mal aí.
Ai, caralho, vai. É verdade. Me perdoe, Corbiliano, eu te interpretei mal. Você é o cara que
então, a gente vai responder pra você. Por enquanto, a gente gravou um episódio enorme, a gente dividiu em duas partes. Por isso que apareceu algumas coisas bizarras, tipo, nesse episódio de traumas, eu falar do meu problema no ônibus e não aparecer. Porque eu não sabia se ia entrar ou não, entendeu? Foi mal. Mas a gente provavelmente vai continuar a série com parte 3 ou mais, com traumas de ouvintes, que tal, hein, Magal?
Não, só vai ter duas mesmo.
Não, mande pra gente seu trauma que eu luto por vocês. E TV aberta, talvez a gente faça aí a TV aberta e os programas esquecidos, né, cara? Talvez. Ele tá pedindo isso pra que a gente peça os traumas dos ouvintes pra que eles possam compartilhar sua experiência. Eu vou lutar pra que isso aconteça em breve. Aí vocês ficam de olho aí na leitura de e-mails que eu vou pedir pra vocês. Magal, terceiro e-mail da noite.
Bom, o terceiro e-mail da noite foi o nosso amigo que manda e-mail há muito tempo, o Felipe Fraga, de 17 anos, de São Paulo, que também é podcaster de um podcast chamado Podcine, e que faz, segundo ele, algumas tirinhas da história.
Ele fez até uma fantira pra gente, tá lá na fanpage do Facebook.
Olha que bonito, Felipe Fraga. Bom, ele diz: olá, seres que naufragaram no sofá. Cuidado pra não tocar na merda atrás do sofá. Essa foi a parte do... O pior é que merda na água boia, né? Então não dá pra... Se a gente tá afogado...
Mas é um sofá, cara. Não é um lago.
Ah, não. Só merda de gordo que boia, pô.
Ah, é porque tem gordo. Essa foi a parte do podcast que eu não consegui parar de rir. Ele disse que foi a parte do... Ô, meu filho, você tá cagando atrás do sofá de novo?
Tô, mãe. Pô.
Ele disse que...
Calma, né, cara? Toma.
Ele disse que foi uma verdadeira opinião de merda, como diria o pessoal do MRG. E vocês tinham prometido que iriam fazer um programa analisando a bosta, e bem que cumpriram.
Aguarde, que a segunda parte tá aí, né, velho? Assim, esse daí teve aviso pro sangue, né, ô Reinaldo? Teve aviso pra... pessoas que têm traumas com sangue não assistiram e tal. O próximo vai ter com bosta, cara. Porque vai ser muito mais agressivo.
Ah, velho. Ah, meu Deus. Vai. Continua. Não comenta, não.
Inclusive, esse daí usou a letra vermelha, né? O próximo tem que usar a letra marrom.
Mas a letra padrão do site é marrom, cara. É só botar em negrito. Ah, caralho.
Ele manda um abraço e diz: deixa pra lá, não quero mandar abraço não, porque vocês são tudo de bosta. E o Gordo tá mesmo tudo de bosta, ele vai contar no próximo programa. Que merda, hein, Gordo?
Valeu, então, mesmo assim eu te abraço, te levo pra o meu recinto de bosta. Olha, que bosta.
Caraca, essa mudadinha de assunto que ele dá é muito escroto, cara. Teve aqui também e-mail do Luiz Otávio Silva, da Várzea Paulista SP. Ele diz o seguinte: caras, muito foda esse podcast sobre traumas. Aliás, todos eles. E muito com seus traumas, principalmente do Magal cagando atrás do sofá. Cara, isso foi o ápice.
Virou épico, né?
Eu até cuspi na tela do PC, caralho, maluco. O cara ficou cuspindo quando ele acha engraçado, ficou escroto. Bom, o problema é que vocês me criaram um trauma. Bem na hora em que eu escutava vocês, começaram a... Nossa, bem na hora em que eu escutava...
Vocês começaram...
Caralho, bem na hora que... Vou reformular essa frase dele aqui. Bem... O problema é que vocês me criaram um trauma. Bem na hora que começaram a falar de merda, estava jantando. E comi mesmo assim. Olha só, e a gente que criou um trauma em você, né? Tá bom. E ele foi comendo e imaginando as cenas de bosta. Veja só que pessoa higiênica, né? Então, outra coisa que eu acho foda é vocês zoando o pessoal que manda e-mail. Pena que o cara não pôde se defender, pois ele não tem orelhas e não vai ouvir.
Ok, então agora tá na hora da gente zoar você, seu comedor de merda.
E aí ele falou: ah, mostre que vocês não são mascarados. A não ser o gordo.
Que trocadalho, hein? Olha aí.
Pois é, olha aí.
Ai, meu Deus. Meu Deus, abençoe essa criança.
Ai, caralho.
Eles são sinceros, né? Muito legal. Valeu aí, cara. Valeu, valeu.
Obrigado
valeu.
Pela sua admiração. A conta do Magal é... Opa.
Vamos lá, né? É isso aí.
Vanessa, e o homem sem orelha, ele veio se defender. Ele pediu o direito de resposta. Olha aí.
Ele apertou o close caption, tá ligado? Aí ficou as legendas do que a gente falava lá e ele conseguiu entender o que a gente tava falando. É piada ruim. Ué, 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 ué.
Nosso amigo Marcelo Hagman dos Santos, o Jdan de Letra Sem Orelha, mandou um e-mail pra gente falando: olá novamente, amigos do Afogados no Sofá. Aqui quem fala é seu querido estudante de letras, o Marcelo Hagman dos Santos. Escrevo novamente para vocês para usufruir do meu direito de resposta aos comentários ditos por vocês durante a leitura do e-mail de episódio 8, Traumas, referente ao episódio 7 sobre vampiros. A gente não deu direito de respostas para você, na verdade.
Não, Magal. Não faça isso.
Eu não posso nem mais zoar ninguém, que é isso?
Não,
você pode zoar ele sim, cara. O cara tá de boa aí.
Você
que tá pé atrás aí, tá pé atrás com o cara. Eu sei que faz parte da turminha do sofá.
É, e... ele faz, mas ficou a mágoa.
Ficou a mágoa nada, pô. Deixa o cara ler o e-mail dele. Tá. Tá. Pode zoar, Magal, pode zoar.
Não pode. Não zoe não. É o caralho aí, que é?
Senhor orelha. Me sinto honrado em ser o único a ter o e-mail lido durante a sessão de e-mails, ao mesmo tempo que meio triste pelo significado
aí,
oculto.
Olha a mágoa aí, tá vendo?
Não, ele ficou triste pelo significado oculto, porque quem faz a triagem de e-mails é o Reinaldo. Então se ele escolheu só o e-mail dele, é porque rolou um sentimento.
Porque, cara, eu deletei todos os e-mails depois que eu deletei, que ele mandou o e-mail dele, então...
Deu todas as pessoas que mandaram, pessoas fantasmas, que não se ofenderam com isso, bora lá.
Fora isso, diz ele, eu não cortei os ouvidos e nem corto para os dois lados. Na verdade, minhas aulas em letras começaram apenas esta semana e eu já me vejo muito bem instalado.
Pois, então, na significa minha... que você se integrou no grupo, né?
Formou tá com bem. Aquela galera ali, né? Vamos lá.
Caralho, vocês são filhos da puta, cara.
Mas ele justifica aqui, ó. Ele diz que a turma dele tem 7 homens e 30 mulheres. Olha aí...
Nem o gordo ia sair sem mulher, hein, bicho?
Ele gostou desse ambiente. Ele gostou desse ambiente de fofoca e... É isso? Salto alto.
Prossiga. Não tem espaço pra zoar o cara agora. Vai lá.
Sendo que a maioria das mulheres é solteira e pelo menos um dos homens tem namorada. Sendo sucinto, em outras palavras, além de ter mulheres bonitas na minha sala, a competição por elas será pequena. Da mesma forma que você... Deixa eu respirar aqui. Da mesma forma que vocês apenas levaram em conta, podem ler apenas o que acharem importante ou interessante após terem lido meu e-mail, eu também cometi alguns erros de digitação. Ele justifica porque Eu tenho dislexia e por isso, ao reler logo em seguida algo que eu escrevi, eu tenho a tendência de enxergar apenas o que deveria estar escrito ali e não o que realmente está escrito, para então consertar o erro. Acreditem, havia muitos erros ali antes de enviar o e-mail para você, diz ele.
Eu acho que eu tenho dislexia, cara. Tipo assim, sério mesmo.
Sério?
Ele não consegue ler direito, cara. Ele fica trocando.
Eu não consigo ler. Na verdade, eu leio o símbolo. Tipo assim, eu sei como fica escrito no computador tal coisa, entendeu? Então eu leio como se fosse um kanji em japonês, sabe? Então se tiver...
Gabriel, então você agora vai fazer letras e cortar a orelha.
É, tipo, se tiver escrito tipo dobra... Goya, né, cara? Ele... Isso é até normal, Gabriel, só que você é demais, assim. Se você lê um texto rápido e tá lá escrito a dogra é não sei o que lá, não sei o que, você vai ler. Consequentemente, seu cérebro vai interpretar, que é a droga e tal, tal, tal. Mas você, cara, você muda, você consegue mudar o sentido da frase completamente, cara.
Eu preencho as coisas com minha mente, cara, é bizarro isso.
Isso é uma habilidade que, puta que pariu. Caralho. Velho, que divagação foda, cara. Ele tava no meio do cara, já parou em
Ashton, cara. E-mails dele, que já tá tarde pra caramba, eu quero dormir, bora lá.
Ele disse que da mesma forma que... Não, ele disse que... E falando em dislexia, esse é o maior trauma de toda a minha infância. Olha aí que cara inteligente. O cara linkou a dislexia com o problema, a zoada e o trauma. Mas mesmo assim ele não tem orelha. Diferente do que imagina...
E o que faz isso mais impressionante, né?
Diferente do que se imagina de um estudante de letras, eu sempre fui péssimo em português de um modo geral. Tirava as piores notas das redações porque escrevia tudo errado. Trocava D por T, X, C, cedilha, SC, SS, CH entre si nas combinações mais malucas possíveis.
Devia ser um espetáculo.
Mas o horroroso desempenho em português era o menor dos meus problemas, porque as notas eu ainda podia recuperar em provas de recuperação. E nas provas de final de ano, o meu real problema era situações do dia a dia. Comprar margarina ao invés de manteiga. Queijo branco ao invés de queijo quark, o que é um problema, porque queijo branco é uma merda. Então, você vai na intenção de comer um misto, chega em casa, queijo branco, velho? Putz.
Gosto de dislexia essa, cara. O cara confunde pepino com cenoura.
Olha aí as tendências homeróticas. Outra coisa, Marcelo, como é que tu confunde o queijo branco com outro queijo? Se queijo branco é branco, porra. Só você olhar, olha.
É porque ele é daltônico também.
Ele é daltônico, não tem orelhas, escreve errado.
Caraca, o cara é um herói, vamos fazer um samba enredo pra ele.
Vai ganhar o próximo carnaval.
Desde os tipos mais primórdios, o Marcelo tá aí, sabe qual é?
Confundindo o tomate com o pepino e o... Pô, vamos lá, uma rima aí. Aí. Marcelo, do queijo branco ao queijo prato. Se escondendo com um rato. Marcelo escolheu... Não, chega. Ele diz aqui, ó.
Pra você ver como é fácil fazer essa merda, né, cara?
Pois é, velho. É mais fácil fazer pagode. Já fazer o pagode do Marcelo. Vai, corta a orelha no chão. Chão, corta a orelha no chão. Chão, 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 chão.
Isso é funk, pô, cara.
Não,
é pagode.
É, corta a orelha no chão. Chão, corta a orelha
no chão. E cenoura, tomate e maçã. Corta a orelha no chão. Vanessa aí. Ele confunde também pepino com cenoura, tomate com maçã.
Caralho, velho.
O direito é chegar em casa, olhar pro vegetal e dizer, putz, é um tomate.
Caralho, o cara não consegue. Puta, é só dar uma apertadinha assim. Se for muito macio, deve ser
um tomate. Mas isso é um problema, né? Pô, não é culpa dele, cara.
Peraí, agora não, calma, eu não entendi. A dislexia não é só de você trocar caracteres alfanuméricos?
É mais ou menos isso, velho. Eu não tô entendendo como é que ele confunde tomate.
Que você troca tomate com maçã, cara?
O cara é desatento e acha que é disléxico, né?
Pois é, você é maluco, velho. Você não é disléxico, não, cara.
Ele diz aqui, ó, e pense só em ser o último a decorar todos os nomes dos professores e dos próprios colegas. Isso é um problema, foda, porque você tá com a namorada Joana e chama ela de Maria. Ih, rapaz. Aí o bicho pega.
Olha aí, o Hagman sofrendo muito.
Ou, quer dizer, namorada não, no seu caso, namorado, né, Hagman? Ele diz aqui,
não, ó. Não. O cara nunca falou isso pra gente. Eu tô protegendo você aqui, Hagman, porque você é disléxico e disléxicos são legais.
Caralho, velho, a gente tá zoando muito, cara.
É, velho, não chama o cara de gay, não, cara. Pô, o cara é macho, velho.
É, velho,
porra. Ah, é, ele só faz letras e confunde pepino com cenoura. Ou aprender a diferenciar esquerda de direita depois de 5 anos de seus amigos.
Isso aí, tem gente que... Não se preocupa muito com isso, não, que tem gente que... Tipo o Gabriel, né? Que até hoje tipo não eu. Sabe o que é... Aí, dislexia, cara, puta! Gabriel. Os fatos estão surgindo, cara.
Não, eu, pra saber onde é a direita e onde é a esquerda, eu vejo a mão que eu escrevo, né? Eu não sou ambidestro, então eu faço assim com minha mão, aí eu sei que eu escrevo com a direita, então aquele lado é a direita, sacou?
E diz que não, também não lembra a data dos aniversários de ninguém. Que merda, hein?
Eu também não, olha aí, bora lá.
Cara, mas isso não é dislexia, velho, isso é só memória ruim. Ah. Eu acho.
Ele confunde as coisas.
Concluindo, diz ele, entendo muito bem toda a zoação. Eu espero que você entenda essa aqui, porque a gente te zoou fortíssimo.
Mas a gente não zoou ele, né, cara? A gente zoou com ele, velho. Pô, a gente se zoou aqui também, viu?
Então, é o pano quente.
De ficar puto, hein?
Inclusive, eu achei que ele teve essa mágoa aí e eu enviei um e-mail pra ele. Olha só, eu me
retratei. Mas Reinaldo é muito preocupado, né, cara?
Ele diz que, e esclarecendo finalmente essa merda, ele diz que quando foi digitar sem ouvidos, era pra estar escrito sem ouvi-los. Então, ele tem ouvido, pessoal. Olha aí que legal.
Olha, agora o mundo se abriu.
E ele diz aqui, ó. Então, é isso aí. Continue melhorando, pois mesmo na perfeição, vocês devem galgar algo mais.
Olha aí, pro dislexo escrever um e-mail desse tamanho, cara, sem errar nada. O cara não parabéns, velho.
É o Panos Quentes.
Não, cara, sou Panos Quentes, não, pô. É porque você não é dislexo, cara.
Ah, você
cara,
é, né?
O cara é dislexo e ele faz faculdade de letras, olha só.
Não, mas faculdade de letras eu não sou a favor, não.
Por quê? Qual o problema?
Cara, o cara é dislexo vai fazer faculdade de letras, maluco.
E aí, cara? Você vai fazer faculdade de enfermagem porque você tem medo de agulha?
Não. Sim, velho, isso é uma superação foda, velho.
É.
Putz, cara.
O cara ser médico com medo de sangue e tal. E aí? O cara tem que superar, velho.
Pois é. Bom, como eu disse, eu mandei um e-mail pra ele, ele respondeu, disse que não tava...
Não, não tava mesmo, não.
Então por isso que você foi do lado de novo aqui, cara.
Mas o Sam Berredo foi legal, cara. O Sam Berredo foi ótimo. Sam
Berredo...
Então é isso, galera. Foi mal aí por qualquer coisa. Por favor, não processe a gente. Você sabe que a gente só fala isso pra vocês não nos processarem. Mas de qualquer maneira, aquele abraço. Até semana que vem.
Valeu. Até mais.